Avante, começando mais um RPG de quinta, nossa crônica satânica no mundo de filhos do Éter.
Quando vocês dão por si, vocês estão novamente.
Aparece a palavra level up em cima da cabeça dos quatro.
Vocês estão novamente naquele mesmo quarto de hotel em meio àquela cidade repleta de recifes e manguezais. E do lado de vocês, o corpo inerte e morto do Francisco Brandão.
Nem tudo dele está morto.
Não, o avatar, eu falei, quer dizer, o avatar.
E olha assim, nossa, tinha me esquecido disso.
Que viagem é essa?
Encarnação de mim.
Eu fecho a janela.
Beleza. Quando tu faz isso, você vê que aparece. Peraí, deixa eu mudar um negócio. Deixa eu tirar dessa imagem aqui do restaurante.
Restaurante. Pixelada, vamos na internet.
Quando tu fazes isso, novamente aquele jeito punk, eu não vejo outra maneira de definir. A Anka.
Você é Caxias, você é quadrado.
A Anka aparece de frente a vocês. Ela olha pra vocês como se estranhasse algo. Se aproxima, olha pra Alma e aquela noite, se você ainda estiver disposta, talvez eu me interessasse. Vocês estão
hoje,
diferentes.
Eu sei, cada dia estou mais bonito. Então hoje à noite a gente pode se divertir, beleza?
Mas eu acho que vocês não me chamaram aqui só para isso.
Precisamos de uma carona. Novamente.
Ai, vocês são exclusões de merda mesmo.
Ei. Mas ela vai conseguir mover a gente no tempo e no espaço também?
Não.
Ah, então tem que voltar no tempo até a época de Enoch.
Tem.
Como é que vai voltar no tempo?
De barco.
De barco. A gente vai pra sexta camada do inferno no Rio Styx.
É, realmente.
Beleza. Ei,
prometo que vai ser a última vez que o gatinho vai te pedir uma carona.
Aí, fale por você. Eu não disse nada.
Lembrando que você só tem mais 3 pedidos.
Charges. 3 charges of teleport.
Tem aquela história de que nós somos um grupo. Você até assinou um papel ali.
Aquilo ali foi só pra salvar meu pescoço, seu arrombado.
Tá,
você sabe que ele leva a sério os contratos, não é?
Nós somos amigos, Snil. Não é?
Eu só olho assim pro Snil.
Ela assinou o contrato que fazia parte do grupo, né?
Sim.
Não necessariamente ela tem que fazer. Ou ela tem que fazer o que a gente quer.
Não, exato.
Ela tem que fazer o melhor pro grupo.
Não, não, é só a questão de ela faz parte do grupo. O Matheus falou isso, questionou isso.
Sim.
Bora, teleporte.
A gente tem um péssimo advogado, acabei de perceber isso.
Enfim, queremos ir até o sexto inferno, perto do rio. Mais precisamente, próximo do barqueiro. E tem que ser agora.
Vocês sabem que vocês vão morrer se vocês botarem o pé lá, não sabem?
Não.
Eu confio no meu taco e no meu gatinho.
O que é que tem lá mesmo?
Inferno.
É.
Faz tempo que eu não...
É.
Vocês, até onde eu me lembro, estão sendo...
Pra mim, a lacuna foi bem preenchida com a palavra inferno.
Sim, até onde eu me lembro, vocês agora são revés do próprio Alfredo. Nesse meio tempo...
Mas
vocês
nós
sabem.
Não vamos para Wessex, nós vamos para Northúmbria.
Metagame. E se vocês não sabem, ele destronou o antigo senhor do segundo inferno. Ele não é apenas um Hellish suzerano agora.
Mas nós não estamos em conflito.
Mas ele ainda está abaixo de Lúcifer, né?
Sim. Até onde eu sei. É.
Então.
Só uma coisa, Ápia. O que é você mesmo? Por que você consegue manifestar poderes aqui?
Porque os meus adoradores, os meus veneradores estão aqui.
Tá. Então, podemos ir?
Sim. Essa será por sua conta?
Digamos que sim.
Que assim seja. Quando vocês dão por... Iam falar alguma coisa?
Gastei meu cupom de 10 reais de desconto. No...
Beleza, quando vocês dão por si, vocês estão novamente dentro daquele chá GRT completamente preto. Vocês veem que abaixo de vocês o local começa a ser coberto por vários tijolos brancos e ela começa a acelerar. Nisso, quando vocês mal sentem o passar do tempo, vocês se veem naquela paisagem desolada, conhecida como o Sexto Inferno. E lá vocês estão. Quando vocês dão por si, vocês estão novamente parados e sentados em pé, próximo desse local. E vocês veem a Antica olhando para vocês, meio que como se fosse diretamente para Gamorra. Eu vou cuidar daquele corpo pelos bons, para mostrar que eu sou amiga de vocês. E Gamorra, não venha falecer. Ainda estou esperando. Eu parei até para não fazer essa
coisa. A noite vai ser inesquecível.
Não que necrofilia também não seja um poder sexual, né?
Prática, eu tinha uma pergunta. Você consegue também viajar de um local para o outro?
Não, ninguém. Não me lembro de ninguém que conseguia fazer isso. Pelo menos não que me venha à mente. Vocês querem voltar para a época que vocês já tinham feito merda?
Leve a gente para a época onde o Dr. Emmett Brown criou um DeLorean que viaja no tempo.
Ah, é engraçado. Eu tenho uns dois guardados.
Tá raspando uma moeda.
O quê?
Alguém mexendo um bagulho e tá dando um estouro muito alto nos.
Acho que foi Jason girando a moeda na mesa.
Até que tá meio estridente o som.
Sim. E agora?
Fica tranquilo. Faz o ruim não quebra. Gatinho, pega o presente e vambora.
Você tem que badalar um sino. Tem um sino aí que tá lá pra chamar o barqueiro.
E aí? Onde é que estou? Que vejam ao meu redor? Que criaturas tenho que atacar?
Então, 4 minutos. Muito preciso.
Lucas está botando uma imagem no scanner para botar pra gente.
Aí quando vê o Lucas está olhando um desenho feito com giz de cera, céu e inferno. Aí uma linha. É esse mesmo, é o inferno.
Que livro é esse, cara?
É o de satanista dele, a Goethe.
É o Filhos do Éden, Universo Expandido. É de onde tem a adaptação.
Sei lá, né? Escrito por Antônio Larvei.
A Adson está com a skin funkeiro.
Dá mais 2 de Streetwise.
Vamos ver se funciona.
E aumenta o notice dos policiais em volta.
Se ele for fazer qualquer teste para escrever uma música ruim ou conseguir drogas, ele tem proficiência.
Além do bônus de mais 5 em Leon Hands.
E se ele pegar uma pistola e virar de lado, ele tem mais 3 pra atirar.
Como é que vocês fizeram o quê?
Uma arma e botar
pegar
de
uma
lado.
Pistola e virar de lado, ele tem mais 3 pra atirar.
Nossa. Galera, a gente já vai pro inferno, não vamos intensificar as coisas ruins, não.
É, beleza.
Acho que a coisa ruim vem da onda.
Não sei.
Da sua gente. Mãe!
É, beleza. Cara, quando vocês estão novamente no inferno, eu acredito que nenhum de vocês é originário do sexto ciclo em si. Vocês veem onde há diversas e mais diversas pessoas obrigadas a consumir o seu prazer, o seu pecado. Não necessariamente a gula no.
Ei, que eu tô em casa!
Não necessariamente.
Eu já ia fazer essa piada, vai tomar teu cu.
Não necessariamente a gula no sentido estrito, não, apenas de pessoas.
Dizendo, eu tô dizendo por conta do gato era a Bibi, na lore.
Eu tava querendo me lembrar pra ver se era realmente o local da gula ou não. Enfim, vocês veem as pessoas que continuam a comer e comer, mesmo que seus estômagos estejam completamente inchados, mesmo assim elas não param. Outras a simplesmente saciar e sem fim os seus anseios, que não apenas fome, mas do próprio sexo, ou anseios diversos. Vocês veem tais seres, tal situação, e ao longe vocês veem aquele rio de acinzentado no escuro, serpenteando. Vocês e pessoalmente o Gaunter estão em casa.
Gaunter, por acaso vocês ainda não tiveram a ideia de fazer para as pessoas que comem muito interligar o ânus de uma na boca da outra?
Não, isso é humano demais. Aqui a gente é mais soft.
Tu conhece o caminho, né? Tu vai liderar.
Beleza. Aqui em cima do meu pai, provavelmente a fortaleza dele fica nas redondezas. Os portões são revestidos de pele humana. Ele adora o cheiro. Enfim. Aí, Lucas, eu vou guiando a galera.
Beleza.
Pelas uma terras coisa... que já foram as planícies de meu nascimento. E as minhas terras por direito de nascença de um dia.
Uma coisa que vocês sabem é que caso vocês sejam encontrados por alguém aí, vocês sabem que de alguma forma tanto o Simon quanto o Alfredo estão ligados. Vocês vão. Tu vai liderá-los pela cidade em si ou o que? Como é que vai ser esse caminho que tu vai percorrer?
Se eu conheço bem as terras do meu pai, eu nasci e cresci aqui, eu sei rotas e locais, né? Pelas quais a gente possa passar para tentar evitar alguma coisa, mas não é 100%, porque provavelmente pode ter alguém procurando pela gente.
Sim.
Eu vou tentar fazer essa rota cautelosa. Preciso rodar alguma coisa?
Eu vou querer agora que vocês façam um skill challenge. Isso é. Vocês vão precisar jogar skills, qualquer skills. Entretanto, vocês têm que me falar como isso vai funcionar para vocês conseguirem passar por esse local sem serem pegos, sem serem capturados, beleza? Pode ser qualquer skill, desde que faça sentido. Jefferson, como tu tá no teu território, eu vou te dar um bônus de mais um nessa cena. Vocês quatro precisam jogar e vocês precisam conseguir 3 sucessos antes de 3 falhas.
Tem que jogar 3 vezes, né?
Não. Todos vocês vão jogar. Eu quero que vocês consigam 3 sucessos antes de 3 falhas. Logicamente, se após o quarto de vocês ficar 2 e 2, empatar 2 a 2, vocês vão ter que jogar mais uma vez, vocês escolhem entre vocês, para verificar o sucesso ou a falha.
Beleza, como faz sentido eu saber os caminhos e me movimentar pelos locais, saber alguns pontos de esconder ou algo do tipo para passar mais desapercebido, rotas não guarnecidas, etc. Eu vou rolar com smarts, que também é meu maior atributo.
Não, quero que seja um skill.
Skills.
É um skill?
Um skill.
Skill? Eu vou.
Uma perícia, no caso.
Deixa eu ver aqui. Eu vou usar persuasão para dizer que encontrei antigos acólitos na época que eu ainda liderava uma das facções do exército do meu pai para ajudar a gente a passar pelos locais, se utilizando da influência e da guarita deles lá. Beleza?
Pode jogar.
Eu vou chegar e dizer, fulano, você me deve favor, ciclano, você se lembra daquela época? Vou usar mesmo.
Olha aí pra ver se tu tá com ferimento, se tiver pode tirar, eu acho que não. Nenhum de vocês tem ferimento atualmente.
Deixa eu ver. Não, tô sem, mas eu vou usar um bem. Ô Lucas, aí são mais um ainda, né?
Sim, tu tem um bônus de mais um.
Oito.
Enquanto tiver aí. Deu oito.
Então é oito.
Descreve aí como é que tu passa essa primeira parte.
8 com 2, não? 8 com 2, não?
Não entendi, tu tá com o quê?
Eu tenho mais 2 por conta da minha casta satânica.
Mas acho que ele já soma.
Pessoal.
Já tá somado 2.
Já tá somado, é o 7 já é com mais 2?
É, tá.
O 7 já é com
5 no dado, mais 2.
Beleza. Então eu chego para um antigo capitão ou um agente de confiança de quando eu liderava uma facção específica de ladrões de almas e eu cobro a ele, né, esse favor e a lealdade dele a mim, ao sangue da família, para que ele me ajude a passar desapercebido. Que ele tenha mais lealdade a mim do que o meu pai em si, etc. Ele foi muito desfavorecido depois que eu me rebelei e fui embora da terra e tal. E ele anseia que um dia eu dê um golpe e fique no lugar do meu pai. Mas isso nunca vai acontecer, mas eu vou dar a entender que isso vai acontecer.
Ele teria um local de destaque, né?
Sim, ele teria um local de destaque e que ele sempre seria bem quisto na corte, na minha corte, se algum dia ela viesse a ser formada. Aí, além dessa lealdade, dessa antiga, entre aspas, amizade demoníaca que ele sente, ele ainda tem a questão da motivação pela própria ganância e o espírito demoníaco dele. Aí entra numa guarita lá, etc. Passa um tempinho, passa uma guarda, a gente sai.
Beleza, beleza. Essa primeira etapa, principalmente essa parte onde tá as cidades em si, vocês conseguem passar graças ao Gunther. E agora, faltam mais cheques. Quem vai fazer? E que skill será?
Pode ser eu, usando o survival pra disfarçar nosso cheiro e apagar nossos rastros.
Pode sim.
Cinco não é um sucesso nesse sistema, né?
Geralmente é 4. Mas eu vou pedir pelo menos dessa dificuldade 6. Pode ser?
Ok, eu vou gastar um Ben então. Vou gastar 2 bens, então. Cara, eu não quero gastar o meu terceiro bem, por via das dúvidas. Vamos guardar pra quando ficar crítica a situação.
Beleza, beleza.
Eu não sei muito bem disfarçar o cheiro pra demônios. Não funciona assim, eles não sentem cheiros.
Eles até sentem, mas não necessariamente... Tu tá muito acostumado a fazer isso na própria Haled. Tá acostumado a enganá-los quando algum ou outro irmão, primo teu... mal intencionado, tenta roubar clientes ou tenta te forçar contra gosto a voltar para o Sheol, tu sabe como utilizar, alterar teu cheiro e coisas do tipo. Tu tenta fazer isso aí, porque tu sabe que de uma maneira ou de outra vocês já são esperados. Entretanto, você percebe que não está funcionando. Você percebe que há algumas silhuetas a seguir vocês. Tem um sucesso e uma falha até o momento. Quem vai ser o próximo?
Posso ser o próximo?
Pode sim.
Ó, eu tenho 2 habilidades. Então, camaleão. Que dá pra mim passar.
É perícias.
Certo, calma. Que dá pra mim passar. De olhos seres. E tenho teleporte. Me ajuda a me locomover.
Certo.
Eu tenho a perícia de investigação. Eu posso consultar Gunther? Esse caminho aqui fica melhor pra gente. Dizer, não, vai por aqui. Não, mas por aqui pode ter pessoas. Eu posso ir na frente, dar uma olhada e retornar pra vocês.
Beleza, como tu
Se tem muito fluxo de pessoas ou não. Pessoas, demônio.
Beleza, como tu vai utilizar dessas tuas duas habilidades, eu te daria um bônus de 2. Um pra cada skill, pra cada poder, no caso. O teleporte e o camaleão. Ah, é a mesma dificuldade, que é 6. Beleza, deu em 5.
É... Aqui no meu
D4, D4, mas eu não falei que tinha que ter um bônus de 2 por causa do teleporte do camaleão.
Já tá. Coloquei na.
Ah, tu já somasse o 2. Ah,
já.
Gasta um BN.
Já joguei, né?
Beleza, beleza. Depois tu tira os 2, porque esses 2 é só da. Da traça. Beleza. Cara, tu vai fazendo isso e tu consegue que vocês saiam das principais partes da cidade em si. Vocês vão caminhando, tu utiliza a hora ou outra a tua habilidade de investigação pra ir mais à frente com um batedor e desviando das silhuetas que continuam a perseguir vocês. Mas agora mais distantes, mais dispersas e não com tanta exatidão como estavam anteriormente. Vocês têm 2 sucessos e uma falha. Matheus, tu é o último.
Ok. Eu preciso utilizar um skill diferente, né?
Não. Pode usar um skill que a galera já tem utilizado. Só não pode utilizar a mesma justificativa, no caso.
Eu percebi que a galera ainda tá seguindo a gente?
Sim, mas eles estão mais dispersos. O número dos clusters deles estão bem menores. Vocês estão conseguindo despistá-los.
Tá. Beleza. Dali atletismo. Pessoal. Eu vou perceber que
corre.
Essa galera. A galera que tá seguindo da gente. Ainda assim não deixa de mesmo tendo feito tudo isso a clone. Vamos pegar os.
Peraí, para.
Membros da. E sair correndo.
Para. Travou tudo, travou tudo, não entendi nada. Entendi clone correndo.
Clone correndo, atirar Clone Wars.
Eu acho que.
Voltou?
Acho que sim. Foi só pra mim ou o de Matheus travou mesmo?
Travou.
Beleza, acho que.
Internet é boa mesmo.
Vai dar lei.
Beleza. Utilizando atletismo, o meu clone e eu vamos pegar os membros da party e sair dando da leste aí, famoso, o mais rápido possível.
Beleza, a gente joga aí, dificuldade 6.
What?
Caralho. É, beleza.
Caralho. A porra aí montou no lombo do leão e saiu.
Tu segura a galera, como é que
tá ligado? Aquele gato que
o leão pega um com a boca,
tá ligado? E... um gatinho que sai voando com um arco-íris no cu.
Sim, eu tô ligado.
Que tem um pau na cabeça.
Oh.
Eu...
pronto, aí saiu o Matheus e o clone dele.
Não que não, essa porra, velho. Nyan cash.
Tá, o leão pega alguém com a boca e o meu clone guarda nas costas e pega debaixo do braço.
Beleza. E os últimos, sei lá, 300 metros são vocês sendo carregados por um leão e um nerdental gigante com a lança nas costas. Enquanto vocês veem figuras ainda encapuzadas correndo na direção de vocês. Todavia, quando vocês percorrem os últimos metros dessa cidade em si e vocês veem o rio e no rio o barqueiro e as figuras lá atrás, vocês sabem que vocês vão conseguir escapar deles. Vocês continuam correndo e vocês se veem aquelas figuras mórbidas, encapuzadas, sempre à margem do Styx. Figuras essas completamente não compreendidas nem pelos próprios infernais e celestiais. Há boatos que eles têm uma cidade em outras dimensões que nenhum celestial ou infernal já adentrou lá, ou pelo menos não conseguiu sair com vida. Vocês vão em direção a ele, ele levanta aquela mão ossuda coberta com um véu, fazendo um sinal como se fosse pare. O que vocês fazem?
Eu jogo a moeda de cobre.
Oh, yeah. Wait a minute, Mr. Postman.
Sem parar, ainda correndo, joga a moeda de cobre.
Tu vê que quando a moeda vai em direção a ele, ele fecha assim a mão, ele olha a moeda. E não dá, vocês não conseguem ver a face dele, mas você sente que ele deu aquela tremida de excitação em si, de animosidade. Fecha a mão, coloca a moeda dentro dos hobbies dele e faz o sinal que vocês já entram correndo pelo barco dele, no caso.
Vamos pro barco.
Vamos de 10.
Beleza.
Tacar pau nesse carrinho, Marco, velho.
Vocês vão querer fazer alguma coisa enquanto isso na viagem? Querem falar algo?
Não.
Aproveitar a viagem.
Destino, ele já sabe.
Aparentemente ele já sabe. Assim que vocês já adentraram, ele já começa com aquele movimento vagaroso dele, fazendo com que o barco navegue pelas águas do Styx.
Beleza, e quem ficou com a moeda mágica?
Não, o Matheus já jogou pro cara, ele já tá em movimento.
Ah,
eu... Beleza, vocês veem que à medida que, que ele vai utilizando esse percurso, a hora vocês ficam confusos, porque pra alguém, pra um espectador que está apenas a observar do ponto de vista do barco em si, vocês estão lentamente trafegar pelo mesmo rio. Vocês não veem alterações, subidas, nem qualquer tipo de coisa. Todavia, quando vocês observam para o externo, a paisagem em si, ela meio que é como se fosse um borrão que é reescrito, reaparecendo várias vezes. Como se o rio em si fosse e não fosse importante. Como se a vontade da criatura conhecida como um barqueiro que opera esse barco fosse mais importante do que o próprio rio. Enquanto a mesma vai a vagar por esse rio lento e de certa maneira curto, vocês veem que a paisagem hora ou outra vai mudando. Ora, vocês sentem que vocês não estão mais no Sheol e sim em algum local dos próprios sete céus, outras dimensões completamente alienígenas para vocês, que vocês veem criaturas que têm seus corpos completamente formados do mais puro plasma e ficam a vagar próximo às margens do rio, e mesmo assim vocês continuam a vagar.
Eu fico fazendo assim, a gente passa por uma dimensão onde tem Space Invaders,
talvez. E nesse percurso que passa-se talvez dias até vocês navegando, finalmente vocês param próximo de uma caverna. A criatura estranha e sisuda faz um sinal para vocês saírem do bar.
Quando estiver saindo, eu vou falar pra ela.
Vai falar para quem?
Usando esse seu barco, é possível entrar no mesmo rio duas vezes? E vamos embora.
Boa pergunta.
Eu só saio, tô cansado de ficar sentado nesse barco.
Vocês saem, vocês se veem em uma caverna completamente escura, apesar que a fisiologia de vocês permite que vocês enxerguem tais situações. Vocês sentem o clima desse local completamente seco, chega a incomodar um pouco vocês. Vocês olham para trás e o rio Styx não mais está aí.
Onde estou? Que verbo.
Estou aqui. Queriendo-te. Arregando-me entre fotos e coisas e recuerdos que não puedo compreender.
Beleza, caramba. Vocês vão...
Melhor qualidade de vacilou dessa expansão aqui.
É verdade.
Na campanha de Hudson, vacilou ganhou um Pokémon que era Shakira.
É, Shakira.
Que é um Digimon, que é, na verdade é um Pokémon Jigglypuff que só canta músicas de Shakira.
Não, era literalmente não. A Shakira, um espírito guardião.
É um espírito.
É. Aí o meu espírito guardião era um Pokémon meio feio lá, que parecia o Celebi. Enfim. Vocês vão caminhando...
E se fosse um Pokémon chave?
Vocês vão caminhando por essa caverna, o ar quente incomoda um pouco a vocês. E após alguns poucos minutos vocês caminham.
Eu bato no ombro do barqueiro e digo assim...
Não, ele fala, calma.
Aciona o ar-condicionado aí, Uber. Tá calma, aqui, calma. Daqui atrás.
Nem o barqueiro, nem o Styx, quando vocês olham pra trás, está mais aí.
Porra, vou dar 2 estrelas nesse Uber aí.
A lâmpada era mais legal.
Quando vocês finalmente saem da caverna, vocês veem aquele sol forte incomodando vocês. Aquela imensidão desértica e nada mais. Todavia...
E como é que a gente vai fazer teste carbono na areia que a gente tá pisando, pra saber em que é o que a gente tá...
Todavia vocês se sentem um tanto quanto estranhos, principalmente o Gaunter, que é usuário do ocultismo. O plano, o tecido da realidade é extremamente fino. Vocês sentem a aura de vocês. Vocês sentem.
Você tá raso, tá?
Vocês sentem as auras de vocês mais poderosas do que nunca foram. E sem falar por isso, vocês sentem a grande facilidade de manifestá-las na Haled. Facilidade essa que vocês nunca tiveram.
Posso tentar uma coisa?
Sim.
Vou tentar controlar o Gaunter.
Eu vou dar um rolamento e fazer uma pose assim.
Rola smarts aí pra ver.
Joguem aí os 10 smarts.
Caralho,
tá difícil, hein, Jefferson?
Peraí, esse PC aqui é meu, não.
Empatou, como ninguém fala.
Ele resiste ao teu negócio, você tem que passar pela dificuldade dele.
Beleza, então agora eu vou
jogar. Não
vou
tá
jogar
funcionando.
Eu vou jogar controlamentos.
Vai ser uma briga de controle de mente.
Tu tem também?
Eu também. Acabei de pegar.
Joga aí, Leonardo, depois da cena, joga aí de novo.
Deixa eu ver aqui. Ai meu Deus, percebi medo do caralho. Arcano.
É smart, é um teste.
É só smart. Rolar smart.
Só rolar smart, né?
Uhum.
Ô Lucas, aí eu vou. O custo dela.
Não, vocês não pagam o custo, vocês.
Não, é só rolar smart.
As habilidades vocês só pagam pra tê-las, vocês não gastam não. Não. É. Inicialmente
te falta ódio.
A interpretação da cena é assim: o vassoura vai. Aí quando eu bato na minha cabeça, eu falo.
Aí não chega.
Você é fraco, te falta ódio.
É, pra os outros dois, vocês veem aquela a cena de tanto a Gamorra quanto o Galter olhando um pra um outro com os dedos próximos da cabeça, fazendo força, assim.
Não, tem que ser as ondinhas, gente. Porque agora a gente tá mais poderoso, dá pra ver as ondinhas.
Se tiver um rio perto, vai chegar um peixe e vai dar uma lapada na cara de uma vaca passando.
Não há rio, vocês estão em um local completamente desértico. Que é extremamente simples e fácil de vocês manifestar a aura de vocês.
Um escorpião. Um escorpião na cara de uma velha. Isso. A velha vai andando essa.
Beleza, agora é com vocês.
Alguém sabe o caminho?
Eu fecho a jaqueta?
Nada acontece.
Eu. Beleza, eu vou fazer uma rolagem pra entrar em comunhão com o Olokun e ele me dizer a nordeste, noroeste, norte, sul, leste, pra que lado a parte do deserto fica Enoch.
Eu faço o jeito mais fácil. Eu vou procurar algum rastro de civilização.
Como?
Survival.
E o teu personagem tem isso?
Tem. Eu achei areia.
É, você começa a procurar assim, tu não encontra nada. Gunter, tu novamente...
Ô, Olokun, atenda ao meu desejo!
Novamente.
Aqui, os espíritos das águas profundas, transforme esse mano decadente em Olokun! O pau no cu eterno!
Jefferson, por favor, divida as drogas que tu usa com a gente.
É.
Cara, muito bom. É muito bom. Coca-Cola. E ela não patrocina a gente por pura sacanagem.
A Coca-Cola não patrocina a gente.
É. Por isso que eu bebo Pepsi, chupa Coca-Cola.
Mas se a Coca-Cola patrocinasse, até vacilou, tu ia tomar.
Tava vacilou bebendo Pepsi. Preferia Coca,
já. Pra quem não sabe, eu sou diabético, então Coca-Cola se patrocinar, eu bebo e morro por vocês.
Ótimo! É o que a gente espera da nossa.
Não, eu não sou diabético, essa que pergunta.
Mas pode vir a ser, continue bebendo Coca-Cola.
Beleza. Sim, tu novamente entra em comunhão, em sintonia com o Orbe em si. E pra vocês três que estão observando o Gunter, vocês veem que meio que aquela aura. Como se até outra pessoa tivesse a se projetar, não fosse apenas a aura do próprio Gunter. Depois de um tempo, que para o Gunter pareceu alguns minutos, mas para vocês foram apenas piscar de olhos, Gunter, teus olhos voltam à coloração normal e vocês sabem onde fica a cidade de Enoch. Você sabe que você vai ter que percorrer um certo caminho e a partir do momento que você vê as torres de Enoch, você vai poder ser guiado até a cidade dela. Todavia, segundo o próprio Olokun, a cidade em si é uma fortaleza contra os alados. Talvez isso funcione contra vocês, talvez não.
Beleza, eu invoco meu porco voador. Peraí, deixa eu ver o nome massa aqui pra ele.
Peraí, eu entendi direito do teste porco.
Ele tem uma relíquia desde a sessão 1 que ele pode invocar qualquer tipo de montaria pra servi-lo.
Tu pode só chamar ele de porco e fazer uma referência em invasorzinho.
Porco!
Isso aí. Vou deixar no porco da pizza.
Depois eu vejo o nome dele aqui. Provavelmente ia ser Porrona. Pode ser Porrona, Lucas?
O negócio é teu.
Ah, beleza. Então, eu digo, vamos Porrona, vamos... Aí eu subo no lombo dele assim... E soltando uns foguinhos pelo nariz. Aí eu... Vamos, amigos! Avante! Aí...
Beleza, tu vê que a galera...
Ele começa primeiro correndo aquela carreirinha de porco.
Enquanto...
Aí depois ele começa a subir.
Beleza. Enquanto o Gunter faz isso, vocês, depois de um longo tempo, sabem que vocês podem manifestar as asas de vocês no plano terreno. Vocês assim o fazem?
Ah, bueno.
Poxa, eu não sabia que eu poderia fazer isso, não.
Em teoria, na ralé, vocês não podem.
Eu manifesto as minhas naturais evolutivas asas de leão.
Se até a cobra tem asas...
Mais um leão.
Isso prova que a gente não tá na criação de Deus, pô, porque Deus não dá asa à cobra.
Beleza. Já coloca minha asa aí de demônio.
Aí a gente vai se distanciando e só aparece uma véia assim na beira de uma toca de escorpião com um monte de escorpião assim, na cara da. E a gente voando.
Beleza, vamos voar. Vamos voar!
Vamos voar! Eu dou um rasante com um porco, girando assim. Engraçado, nossa luta, quando a gente chegar na cidade aí, você consegue sentir essa magia só com os raios em assim? Marcolado!
Entendi por que a referência era pra mim, cara.
Não, pô, eu que tu tava cantando essa Júnior aí, eu pensei que você conhecia.
Beleza.
Eu conheço a Júnior, eu gosto de anal, só isso.
Ah, beleza.
É, é. Vocês desfraudam.
Ele fala igual a mim.
Calma. Um anal.
É, vocês finalmente desfraudam depois de um longo tempo.
Sexual.
Calma, depois de um longo tempo vocês finalmente desfraudam as asas de vocês. Vocês as abrem e começam a vagar por essa imensidão desértica. É um tanto quanto estranho para vocês fazerem isso na própria Haled. E principalmente para a Alma quanto o Snil, que já estão no plano primário há um bom tempo, é estranho poder utilizar os poderes de vocês e até mesmo desfraldar as asas. Tanto que vocês meio que ficam um pouco desconfortáveis a princípio. Todavia, vocês logo pegam o jeito da coisa, por assim dizer.
O certo, Matheus, era tu voar numa armadura, pô. Era vir um skate em forma de leão, assim, voador, e tu montar em cima e tu sair zapando ali.
Eu queria que, sei lá, eu pudesse criar uma espécie de nuvem nas patas e eu pudesse pisar nelas.
Não, isso aí já é outro anime já, pô. É outro anime.
É outro, né? Isso é estranho, uma asa de leão.
Pode ser que não é uma mantícora, pô. A mantícora é praticamente um leão com asas.
Deixe sua frescura, Churato. Nos livre dessa escuridão. Enfim.
Vocês continuam.
Fecho minha jaqueta de boi.
E na terra, ou no céu.
É. Vocês continuam.
Saia voando com seu calor.
Beleza, calma.
Deu, Jefferson.
Vocês continuam a essa viagem e após algumas horas de imensidão, vocês veem aquelas torres conhecidas a outrora. Talvez o próprio Churato já tenha visto resquícios dela. As famosas torres de Enoch. Vocês sabem que se você continuar a segui-las, vocês encontrarão a cidade.
Mas agora a gente tem que dar aqui já, tem que ir com cautela ou...
Bora caminhando por via das dúvidas.
Vocês sabem, isso é conhecimento de vocês todos. Acredito que o Gaunter deve ter contado. Que os Enochianos, eles eram completamente contrários a Yahvé e seus arcanjos. Tanto é que eles foram conhecidos.
Porque eles estavam cientes da. Eles estavam cientes da guerra que os anjos declararam contra a humanidade.
Sim. Eles eram conhecedores de magias extremamente poderosas, capazes até mesmo de prejudicar, ferir celestiais. E eles desenvolviam a mistura de metal mágico conhecido como metal enochiano. Metal esse que um corte dele poderia matar um celestial.
Sorte nossa que não somos infernais e não celestiais.
Aí que está.
Exatamente.
Na época que Enoch caiu, a revolta de Lúcifer ainda não tinha ocorrido. Será que as habilidades deles funcionam em vocês ou não? O quão próximo vocês são de celestiais?
De anjos agora, é. Ou não, porque assim, ao contrário do Churato, que não viaja para o futuro e sim para o passado, a gente pode ser distinguido só para a gente ser de outra linha temporal. Só.
Isso é algo que vocês têm que prestar atenção agora, antes de adentrar na grande cidade de Enoch.
Beleza, velho. Eu vou fazer um teste sobre barreiras mágicas usando ocultismo. Pode ser?
Aí que tá. Não há dados sobre isso. O que você sabe então, é o que o Olokun falou, que elas funcionavam contra os celestes. Não existiam infernais naquela época.
Beleza, não existiam nessa época.
A gente também não é infernais comuns nessa altura. A gente despertou o sétimo sentido. A gente já poderia até carregar armaduras de ouro se desse tudo de certo.
Exato. Vocês estão vendo as primeiras torres delas. São torres que guiam o território dela Vocês sabem, se vocês continuarem a seguir, vocês chegarão até a cidade.
Beleza, eu falo, Povana, avance em direção às marcações das torres para com ele.
Não, a magia da torre não é magia de proteção, é apenas magia para iluminação mesmo, como uma torre
comum. Um farol mágico.
Exato.
Beleza. Então vá entrar na cidade. Se bem que eu tô com as roupas de um futuro bem distante, mas beleza.
É, isso não é um problema para eles.
Isso em época, que época isso aí?
É...
mais passado que o passado.
É, antes seria, como tá ligado em Chrono Trigger,
há uns 10 mil anos no passado.
Acho que mais, acho que mais. É, eu não me lembro agora, mas tá ligado a Chrono Trigger, seria o equivalente daquela civilização lá, que é 10 mil anos antes de Lavos, tá ligado?
A gente tá vendo pessoas ou...
Não, vocês estão vendo as torres, as primeiras torres. São realmente
mil anos
é... até nós.
É de magos, né? Tá falando.
Hã? Sim, a cidade de magos. A cidade de magos. Eu falei Lavos, não foi? Foi erro meu.
É. Mas Lavos era o bandido. O bandido do. Do Chrono Trigger, ele era o vilão do final.
Sim.
Sim, sim.
É Lavos.
E qual dos sete finais?
Eu tô falando magos mesmo. Magos. A cidade de magos.
Sete finais. Ah. Chrono Trigger não tem mais de um final. Tem.
São variações, são variações.
É. Só muda a cinemática.
O que tem mais de final é Chrono Cross.
Tem o final, não, tem o final certo, tem o final errado e as variações destes. É. Porque o final certo é você salvando a menina. A... O cara tem que ficar batendo certinho com as magias lá. Enfim, enfim. O que vocês vão fazer? Vocês vão seguir direto pra cidade? Eu quero saber agora.
Sim.
Of course, bro.
Quando eu tiver lá, a distância...
E boa, lá a gente pode procurar um camarada que forge almas, ou coisa tipo assim, existe algum mago nesse sentido. A gente pode procurar por gente que faz essas paradas.
Já tem, a gente já sabe, tem uma pessoa aqui que faz isso.
Não, só calma. Vocês vão utilizar o cara pra através dele criar a alma de vocês.
O cara é uma matéria-prima.
Exato.
Né? Destrói ele e... Que coisa.
O cara ou a gente é a matéria-prima? Por que a gente não despertou as almas?
Não, vocês não despertaram.
O cara é matéria-prima pra isso.
A gente despertar
só
o
recipiente.
Negatinha, preta. Oi,
gatinha. Ganhar um poder novo. Novo poder.
Ei, sim. Agora eu só quero dizer que esse Churato não tá seguindo a própria lore dele. Ele não tá viajando pro futuro, ele tá viajando pro passado.
Ainda.
Vocês já foram pro futuro ou atemporal local?
Mas ele não lutou contra a tristeza lá.
Lutei
contra a sua tristeza, chato.
Não sei no deserto andando sozinho. Morfios, velho.
Beleza. Adson, quer falar alguma coisa? Tá escalada a sessão toda?
Não, é porque realmente tá...
Ô
Adson, o problema é que esse sentimento que tu tá, a gente tá fortemente lutando contra ele, que é de estar completamente perdido sem saber o que tá fazendo o tempo todo. Tá ligado? Eu quando eu tava lá conversando com o Lemaitre lá, sei lá que porra, ela que caralho, velho, não faço a menor ideia do que tá acontecendo! Aí eu vi a galera seguindo, eu vou seguir esses caras. Aí quando eles me convenceram que sabia a direção, eu achei que sabia também. Então, nada.
É simples. Vai tentando até que uma hora dá certo. Ou morra tentando. Né, gatinha? Gatinha mais linda.
É assim que se aprende a fazer sexo.
Não. Eu lembrei de um... Vai tentando até que hora dá certo. Do negócio que eu tava procurando.
Eu diria ter sido a primeira mina com quem tu transou, sendo bem sincero.
É o quê?
Eu diria ser a primeira mina com quem tu transou.
Não diria o quê?
Odiaria ser a primeira mina com quem Vosmecê realizou o ato de coito.
Ah, sim. Não foi uma menina. Ah, não!
Enfim, foco. Depois de algumas horas, vocês...
Mas ela fazia bebê bem baixinho.
Que merda. Depois de algumas horas vocês viajando, vocês veem finalmente a imensidão de Enoch. Uma cidade que reluz o próprio sol. Uma cidade criada pela vontade suprema da humanidade e o desafio aos celestiais. Uma cidade que parece ter sido criada...
Hereges!
Calma, uma cidade que foi completamente criada, espelhada para reluzir a própria alma humana em si. Quando vocês finalmente já... Quando vocês já finalmente, então... a uma certa distância, vocês vêm e contemplam a imensidão que a alma humana já conseguiu criar. E tal imensidão fora destruída, aniquilada e varrida da existência pela pequenez celestial.
Oh, aí a gente olha pra um cara assim que tá falando nas torres assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó, quando eu fui eleito, vou derrubar tudo isso aqui é maçom, isso aqui é tudo maçonaria. Glória a Deus, vamos derrubar isso aqui tudo. Aí a gente segue, tá ligado?
Beleza, vocês estão próximo aos grandes portões de Enoch, que não tem nada a ver com o de um jogo famoso.
Pessoas. A gente vê não.
O quê?
Pessoas.
Não, vocês estão próximos dos portões, vocês ainda não adentraram. Eu quero saber, vocês vão adentrar nos portões mesmo devido àquele alerta?
Ah, pela imagem aqui parece que nem portão tem, pô.
Não, isso é a cidade em si. Antes disso, há os portões, os grandes portões de Enoch.
Sim. Não tem caminho de volta, não tem mais rio. É só em frente.
Aí eu toco no ombro de Shurato e digo, você ainda não percebeu que isso é uma viagem só de ida, meu amigo?
Uma viagem só de ida pro inferno? Ah, pera aí, saímos do...
That ship has sailed.
Beleza. Quando vocês adentram, vão adentrando, vão se aproximando cada vez mais do portão. Vocês veem, como tá de manhã, os portões eles estão abertos em si. E há um fluxo considerável de pessoas adentrando e saindo. Mas vocês veem que nas muralhas há guardas completamente armados. As vestes de vocês destoam completamente desse local. Por incrível que pareça, aquele que mais se aproxima é a cópia, o clone que o Shurato fez de si próprio. Vocês veem que as pessoas...
Na verdade, ele não é uma cópia, não.
Ele é o quê? Ele é um cague... ele é material.
Tipo uma criação. Ele é material.
Sim, sim. Criado da tua própria vontade.
Eu pensei que ele é uma cagada.
Ele é criado a partir da própria vontade do teu personagem. Vocês veem que essas pessoas, elas utilizam grandes hobbies, geralmente bem coloridos, eles costumam trajar diversos adornos, braceletes, pulseiras, coisas afins. Vocês estão a certa distância.
Lucas, a gente pode fazer aquela cena que vai passando duas pessoas com roupas, a gente dá um bote neles e puxa com os arbustos, e os arbustos ficam se mexendo e depois as pessoas saem com as mesmas roupas e a gente fica todo surrado lá.
Não, por enquanto não. Vocês continuam a caminhar com aquele receio para ver se a cidade ou não vai banir vocês. Quando vocês dão o primeiro passo para adentrar nas fronteiras de Enoch, a gente para por aqui.
Não! Paywall! Miserável.
Tá, mas que jogo é esse que é uma pergunta que eu não sei?
Eu peguei de League of Legends.
Sério, isso é do LoL?
É, cidade de Azir. Churima.
É por isso que eu falei paywall, porque essa porra tem que pagar pra entrar agora?
Sim.
Mas não é de graça.
Jefferson, puxa
aí. Quando eu jogo essa campanha, eu escuto o Shurato, velho. É inacreditável. Enfim, se você gostou da gente não fazer nada nessa campanha, dê o seu curtir. Se você achou uma merda, deixa o seu curtir. Se você achou que a gente não merece o seu curtir, deixa o seu compartilhar. E aí, você faz esse canal crescendo que seja um pouquinho e faz esse cocô entrar na boca de mais gente. E é isso aí. Beijão, tchau, valeu. E RPG de Quinta no coração de todos aqueles...
Volta, Temer.
Eita.